Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando a socióloga Maria Imaculata Vassalo de Lopes. Ela é professora da Escola de Comunicações e Artes aqui da Universidade de São Paulo, criadora e coordenadora da Rede Internacional de Pesquisa do OBITEL, que é o Observatório Ibero-Americano da Ficção Televisiva. A Maria Imaculata está nos falando sobre as telenovelas como campo de estudos. Pois é, Imaculata, no bloco anterior você nos deu uma boa definição do que é telenovela, inclusive fez a comparação, né, das telenovelas brasileiras e mexicanas, sendo que as telenovelas brasileiras são muito mais complexas e problematizadas, né? Você também iria começar a nos falar sobre a questão das minisséries, né, que seriam aí um elemento que vem em decorrência das telenovelas.
Antes de entrar nisso, Ricardo, eu queria até, para terminar, completar a ideia da telenovela, do que ela se tornou. Um componente hoje, que é exigido pelo próprio público, é que haja verossimilhança na história contada. Sabe, apesar de a gente falar de realismo fantástico, que a coisa quer esses elementos, mas quer muita identificação do que se vive. Então, exige realidade dentro de uma peça de ficção para haver essa identificação. Essa eu acho que é uma das coisas mais interessantes desse vínculo, né, desse produto cultural principal da telenovela brasileira, principal da televisão brasileira, né, seu produto principal, e talvez seja o principal produto cultural.
Agora, por isso que muitas vezes as cidades se tornam também quase como personagens, né? Então, telenovelas gravadas aqui em São Paulo, muitas cenas são o cotidiano da cidade, né? Os prédios, o trânsito, como no Rio de Janeiro, né? Agora, você não acha também que a telenovela ela acaba errando em algumas coisas quando ela não traz muito os regionalismos, né? Então, ela se concentra muito em Rio, São Paulo?
Então, sim, isso é algo que, vamos dizer assim, fatores, às vezes até econômicos, que levam a isso, que como levar uma equipe, né? Porque nós estamos falando principalmente, bom falar para os ouvintes, a gente está falando da telenovela que custa mais, né? Onde é mais investido, onde que tem mais público, que agora essa chamada das nove, né? Então, que a gente chama do alto prime time, do alto horário nobre, né? Então, deixando outras, que outras têm outras características, etc. Então, essa que tem que agradar, como você disse, tem que ter muita diversidade interna, porque o seu público é muito amplo, tá certo? E vai para todo o Brasil. Mas você tem razão nisso. Eu acho que devia ser mais diversificada. Agora, quanto à questão das cidades, é uma coisa muito interessante, que seja lá se passa em São Paulo ou se passa em Curitiba, etc. Quer dizer, há locações lá. Então, a novela brasileira, ela saiu, há muito tempo saiu dos estúdios. Há os estúdios, há a cidade cenográfica, evidentemente, que é uma coisa construída, e, finalmente, as locações, as externas, que, então, vai para a praia do Rio de Janeiro, ou vai para a Vila Madalena, aqui, ou, então, vai para um bairro de Curitiba, onde se passa a novela. Então, isso é alguma coisa que o público, né, a gente está, é um produto que está sempre presente todos os dias da semana, e a gente não percebe aquilo que você falou. Quer dizer, a sofisticação até da elaboração de tudo isso custa, isso daí é complexo, e a gente se acostuma com isso. E quer isto, né?
Exatamente.
Né? Então, voltando à questão que você tinha falado da minissérie, né? A minissérie e as séries, a minissérie, você pode dizer que é uma novela muito curta, às vezes assim, até de 5 capítulos, uma semana, 2 semanas, mas ela também tem uma tradição de ser colocada num horário que aí vem, que eu acho que é um espaço mais de tratar de outros temas que não que não são, ou não ficam bem tratados, não são, se consegue tratar em telenovela, né? De temáticas mais adultas, de temáticas mais que levam a pensar.
Passam os horários mais tarde.
E são do horário mais noturno, mais...
Então, agora, se a telenovela possibilita criar essa empatia pelo tempo que ela fica no ar, a minissérie ela consegue isso?
Então,
por ser mais curta?
Então, mas é porque exatamente aí a história sendo curta, ela já deve trazer os ganchos, né? É uma coisa sobre a minissérie, é que agora estou lembrando de algumas séries, mas se você falar de uma minissérie como o Tempo e o Vento, assim, principalmente coisas como históricas, aí você tem bem a própria para minisséries, entende? Casos, assim como eu me lembro de coisas sobre Getúlio, né? E algo relativo.
Pegando os personagens.
Os personagens, né? JK, entende? Alguma coisa assim, alguma coisa sobre Brasília. Então, então, atmosfera, etc., já diz tudo. Então, uma minissérie e faz muito sucesso exatamente pelo tema
que ele está dentro do imaginário.
Do imaginário e contado de uma maneira, assim, vamos dizer assim, sintética, né? Então, é para horário mais tarde. E, finalmente, a gente tem as séries, que essas, então, talvez sejam aquelas que mais estão apresentando novidades. Porque você sabe que as séries, essas que agora a gente tem tantas plataformas e mídias e canais, etc., abundam na TV paga, não é? Na televisão a cabo, e são séries norte-americanas.
E elas são muito, cada capítulo é independente do outro. A Grande Família é uma série?
É a grande nossa grande série. Muitas décadas, né? O público sentiu que terminou.
E gozado, a primeira vez que ela foi ao ar, acho que nos anos 70, se eu não estiver enganado, né? Também foi um grande sucesso.
Mas é lá que está vamos dizer assim, a sua raiz, né? Do Oduvaldo Viana Filho, né? Aquela é a original, a Grande Família. Depois foi descontinuada e quando veio, aí veio, depois voltou. Mas essa última, assim, tinha muitos, que a gente não chama, usa a palavra temporada, mas muitos anos, né? Sem, e cada, aí não é mais capítulo, são episódios.
Episódios.
Com o mesmo elenco, mas cada episódio, um arco narrativo que começa e termina. Entende? Então, cara, a gente sabia que cada episódio da Grande Família ia trazer um acontecimento diferente, né? Uma história diferente.
No caso, telenovela, minissérie, séries, você acha que eles vão coexistir sempre ou uma vai se sobrepor à outra na contemporaneidade?
Olha, o que acontece hoje é muita dessa queda, assim, muito de fronteiras, etc., elas estão cada vez mais interagindo, né? Então, mesmo as séries internacionais, que você fala, mas como que série? Parece uma novela dividida, em vez de falar todos os dias, é uma novela contada semanalmente. Quer dizer, semanalmente tem um episódio, mas o episódio que vem a seguir é continuação dessa. Então, como é que é? Não é uma história que se fecha em si mesmo, como essa da série que a gente está falando, da Grande Família. Então, nós temos hoje uma interação muito grande entre esses que a gente chama de formatos. A telenovela, modo de contar, é um formato, a minissérie é outra e a série é outra, não é? A série hoje que a gente tem, por exemplo, que a gente estava falando do Mr. Brown, né? A mesma questão, quer dizer, inclusive, o que é que nós gostamos de série? De série com humor, entende? Antes disso, era aquela do marido que começava com um bolo e a cabeça do marido rolava, né?
Tinha as duas vendedoras da casa de noivas.
Exatamente. Você viu? Quer dizer, uma coisa sobre, sobre uma vida suburbana, exatamente, né? Entende? Então, pegar aquilo ali capta muito o interesse. E é o quê? É uma comédia. Nossas séries, elas são bastante carregadas no humor e por isso fazem sucesso.
Na sua escolha musical aqui, o que vamos ouvir agora?
Bom, olha, aqui tem uma coisa que, então, acho que vai ser a última, é isso?
Isso.
Olha, esse Nessun Dorma do Luciano Pavarotti, depois eu explico por que eu escolhi.
Perfeito. Então vamos lá no Luciano Pavarotti, Nessun Dorma. Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando a socióloga Maria Imaculata Vassalo de Lopes, que é professora da ECA USP e hoje está nos falando sobre telenovelas. Pois é, Imaculata, você escolheu aí o Nessun Dorma, né? Do Luciano Pavarotti, e por quê?
Então, duas coisas, né? Porque eu nasci na Itália, então eu queria marcar alguma coisa italiana. Mas De música clássica, o que me chama a atenção no Pavarotti e outros, e principalmente nesse, quando apareceu a primeira vez o Nessun Dorma com os três tenores, era dessa coisa da cultura de elite se tornar um fenômeno popular. Entende? Então, isso realmente ficou marcado, tanto que esse Nessun Dorma está hoje como trilha de coisa e todo mundo achando bonito. Então, essa coisa de separação de cultura clássica e cultura popular, dá para ver que realmente pode haver aí muita coisa trabalhada, como trabalharam esses tenores na apresentação deles.
Porque a questão da cultura também fica da forma como ela é trabalhada, né? Então, por exemplo, a gente percebe hoje que as telenovelas, uma das grandes transformações é a iluminação, né? Às vezes, frente a uma telenovela, a gente fica admirado com a iluminação ali utilizada, né? Que depois vai possibilitar também trazer muita coisa do cinema para dentro da telenovela. Então, a cultura ela tem muito a ver com como ela é feita, né? E como ela é reverenciada, não é?
Isso. E eu acho que nós estamos vivendo bem um ambiente em que as coisas estão mais soltas, no sentido de uma coisa influenciar a outra, fazer experimentações. Então, você estava falando da iluminação, né? Mas cenários hoje que estão na telenovela não devem mais nada a ver com de cenário cinematográfico. Quer dizer, você fica espantado com as coisas que são trabalhadas e são possíveis com recursos técnicos hoje, né? Que você tem do computador, etc. E uma coisa que a gente não podia deixar de dizer, do alto nível de interpretação dos nossos atores. Veja, atores de teatro que vão para cinema, que vão para televisão. Você está entendendo, então, esse rodízio, essa rotatividade, né? Esses Exato. Caminhos?
Outra coisa, você tem dois livros aqui. Nós vamos ter tempo de comentar os dois, mas acho que vale a pena para o público. Epistemologia da Comunicação no Brasil, Trajetórias Autorreflexivas, né, que é uma referência nos estudos aí da comunicação, e por uma teoria de fãs da ficção televisiva brasileira, que é da editora Sulina, né, que já está em qual edição?
É, a da dessas coisas de epistemologia e tal, há um livro de metodologia que está na 12ª edição.
Isso,
né?
Que é Pesquisa em Comunicação, né? Da editora Loyola, isso, que também é uma referência dentro da área de comunicação.
É, são as minhas áreas de interesse, né? A pesquisa, principalmente com a coisa da epistemologia, também tratando de pensadores brasileiros, né? Nesse sentido da ciência da comunicação que se faz no Brasil, e aí essa coisa da epistemologia da comunicação no Brasil, e a teoria de fãs é onde a gente está indo tratando do público, que
estudos,
a gente não conseguiu falar muito, né, do público que estava dentro de casa assistindo a televisão, hoje está postando coisas no Twitter, fazendo blogs, memes sobre a telenovela. Quer dizer, você não imagina a quantidade, como a gente fala, de paratextos e outros discursos que são esses dos fãs. Né?
Nós já praticamente estamos terminando, mas eu não poderia deixar de te perguntar o seguinte: os estudos de telenovelas têm atraído os jovens pesquisadores?
Olha, muito. E você sabe de uma coisa que nos chama muita atenção? É que às vezes eles não vão para a pesquisa, mas muitos TCCs. Entende? Quer dizer, quem termina a graduação...
Os trabalhos de conclusão de cursos.
Trabalhos de conclusão de cursos sobre novelas, sobre aspectos que podem ser relações raciais, entende? É, geração perdida, a questão da AIDS entre os jovens, enfim. É impressionante. Os vilões, que não
Como
precisa ser coisa assim.
Como isso tem desenvolvido pesquisa.
Muito, muito. Mas e se renovando muitíssimo os estudos e os pesquisadores em ficção televisiva, que pega esses diversos formatos que a gente estava falando, né? Série, minissérie, etc. E nós temos uma longa tradição na televisão brasileira.
Bom, Imaculata, é um grande prazer tê-la aqui conosco. Só para o público saber, você é uma das grandes pesquisadoras, né? Grandes gestoras também dentro das ciências da comunicação. E uma das grandes pesquisadoras de telenovelas. Então, fica o convite para que volte mais vezes aqui.
Convidada, eu virei, porque realmente, além de estudar, eu gosto disso que eu estudo, né? Quer dizer, tanto pesquisa, que o meu métier aqui, né? O meu business, como também a telenovela, de um modo geral.
Muito
obrigada. E foi muito prazerosa essa nossa conversa.
Foi muito prazerosa, sim. Muito obrigado.
Obrigada,
volte mais vezes aqui.
E aos seus ouvintes. Muito obrigada.
Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada Maria Imaculata Vassalo de Lopes, professora da ECA USP, que nos falou sobre telenovelas como campo de estudos e metodologias de pesquisa. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, edição de áudio João Carlos Megali. Diversidade em Ciência é gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes, curso de Educomunicação da ECA USP. A música incidental Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos povos indígenas Jaboti, de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Iru. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.